Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 15 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo aproveitando essa Podcast Friday, né? Hashtag famosa do Twitter toda sexta-feira, para falar que assim como aconteceu no ano passado, nesse ano vai rolar o Encontro Nacional do Podcast na Comic Con Experience em São Paulo, no final desse ano. Por causa disso, eu, o Will e o Nanette aqui do Loop, o pessoal da Rede Geek, o Cid do Não Salvo, a galera do SciCast, mais um monte de gente bacana. Vamos pintar por lá pra fazer painéis, né? Conversar com vocês, trocar umas figurinhas sobre essa mídia que a gente tanto ama. Então já fica ligado, porque os ingressos da CCXP já estão à venda, né? Na verdade estão acabando já, então corre! A CCXP vai acontecer entre os dias 7 e 10 de dezembro lá no São Paulo Expo, e quando tiver mais detalhes sobre o Encontro Nacional do Podcast em particular, eu conto aqui pra vocês. A gente tá organizando a coisa toda para fazer desse encontro uma coisa ainda mais bacana do que foi no ano passado, mas já fica aqui o aviso: Encontro Nacional do Podcast na CCXP no final desse ano, e espero ver todos vocês por lá. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Minecraft, que foi lançado meio de surpresa pro Nintendo 3DS. O jogo custa $30 e também roda no 2DS, e além da versão digital, também vai ser lançada uma versão do jogo em cartucho. Ainda sobre os consoles da Nintendo, deixa eu comentar que o estúdio Bethesda anunciou que vai lançar o Doom e o Wolfenstein pro Nintendo Switch. Ninguém falou nada sobre preços ainda, mas o que se já sabe é que o Doom chega no final desse ano, enquanto o Wolfenstein 2 chega no ano que vem. Ontem, a Samsung anunciou um fundo de investimento de $300 milhões voltado para o setor automotivo. Ela vai usar essa grana para investir em startups e outras apostas inovadoras nesse setor e disse que já separou $90 milhões para injetar numa empresa australiana que desenvolve software de segurança para carros inteligentes. Ainda sobre o mercado de carros, ontem o site The Information falou que a Lyft está se preparando para expandir a operação para outros países. Hoje, a Lyft só opera nos Estados Unidos e é a principal concorrente da Uber por lá, mas segundo o Information, ela deve começar a operar no Canadá até o final desse ano e também pode abrir operações na Austrália e Nova Zelândia no ano que vem. E já que eu citei a Uber, deixa eu comentar que a SoftBank está bem perto de anunciar um investimento de $10 bilhões na companhia. Com esse investimento, a SoftBank deve garantir entre 17% e 22% de participação na empresa e também duas vagas no painel administrativo. E por último, sobre o mercado automotivo, deixa eu comentar aqui que a Tesla vai anunciar o primeiro caminhão de carga autoguiado da companhia num evento no dia 26 de outubro na Califórnia. Bom, pulando de um evento para o outro, deixa eu falar que o Google marcou para o dia 4 de outubro a apresentação da segunda geração do Pixel Phone, que dizem por aí que vai contar com processador Snapdragon 835 ou 836, 4 GB de RAM e um sistema que deixa você apertar o telefone ali na palma da mão para que ele faça alguma coisa específica, tipo chamar o Google Assistente ou abrir a câmera, por exemplo. Ainda sobre o Google, deixa eu comentar que o pessoal descobriu uma informação importante escondida lá nos termos de uso do Google Drive para backup de aparelhos Android. Os termos dizem que esse sistema de backups é voltado para aparelhos ativos e por isso eles se reservam ao direito de deletar os backups de aparelhos que tenham ficado inativos por mais de 2 meses. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa de segurança Checkpoint anunciou a descoberta de pelo menos 50 aplicativos de Android que roubavam dinheiro via SMS. A lista dos apps está aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. O que esses apps fazem é mandar SMS para assinar serviços pagos que não existem, e aí os hackers ficam com dinheiro, mas o dono do telefone só tem como descobrir que está sendo roubado quando já é tarde demais. A Checkpoint falou que entrou em contato com o Google e a companhia já removeu esses apps da Play Store, mas o problema é que eles foram baixados mais de 4 milhões de vezes ao redor do mundo e continuam ativos nos celulares de quem baixou. E agora o assunto é a HP, que voltou a impedir que a galera use cartuchos de tinta não originais nas impressoras da companhia. Essa é a segunda vez que a empresa faz isso, e no ano passado, quando ela apareceu com essa história, o pessoal chiou tanto que ela foi obrigada a voltar atrás. Eis que agora ela voltou a atualizar o firmware dessas impressoras para verificar se o cartucho de tinta é original ou não, e caso o cartucho seja paralelo, a impressora fala que não consegue imprimir. A boa notícia é que tem um jeito de remover esse bloqueio instalando uma ferramenta que funciona tanto para Mac quanto para PC, e se você quiser baixar essa ferramenta ou ver a lista de impressoras que estão recebendo essa atualização sacana, é só pegar o link aqui na descrição. Bom, agora eu vou falar sobre a Bose, que tá para anunciar uma versão ainda mais bacana do excelente fone Quiet Comfort 35, que vai chegar com o Google Assistente embutido. Não faz muito tempo eu comentei que tinha vazado uma foto desse fone com aquele botão extra, né, que ninguém sabia pro que ia servir, e eis que agora o site 95 Google falou que ele vai servir para chamar o assistente. E isso vai marcar a chegada do primeiro fone de ouvido com o Google Assistente embutido, e o lançamento, pelo menos de acordo com o site, vai rolar em umas 2 ou 3 semanas. E enquanto isso, no mercado de apps sociais, ontem o Snapchat lançou uma espécie de evolução do Bitmoji, que é aquele avatar customizado, que tem a cara do usuário. Agora o pessoal consegue usar realidade aumentada para gravar snaps do próprio Bitmoji em 3D ali aplicado no mundo real, que é uma coisa bem divertida, vale testar. Ainda sobre redes sociais, o Facebook está testando um recurso que eu pelo menos acho bem útil lá no Tweetbot, que é a capacidade de silenciar as pessoas que você segue por um período pré-determinado de tempo. Quem está recebendo esse teste consegue silenciar um contato durante 24 horas, uma semana ou 30 dias, isso também vale para grupos e páginas. Ainda sobre o Facebook, ontem a rede lançou oficialmente uma versão reformulada daquela parte de resposta a situações de emergência. Essa área vai centralizar as iniciativas de ajudas comunitárias, coleta de doações e aquele recurso que deixa se avisar todo mundo que você está bem quando acontece alguma emergência na sua região. Além disso, essa área vai trazer um feed de links, fotos e vídeos de lugares em emergência ao redor do mundo, tudo isso para fazer as informações circularem com mais rapidez, né, em momentos que isso é essencial para poder salvar vidas. E por último, sobre o Facebook, ontem o site ProPublica falou que a rede tinha alguns filtros meio absurdos na plataforma de publicidade da companhia. Eles descobriram que algumas das categorias de filtros da plataforma incluíam gente interessada em queimar judeus, odiar judeus ou estudar como os judeus estragaram o mundo. Isso era um filtro pré-determinado da plataforma. Absurdo, né? De acordo com o Facebook, essas categorias de filtragem foram geradas automaticamente pelo sistema de publicidade da rede. Eles obviamente removeram essas categorias de lá e prometeram que vão trabalhar para evitar que coisas assim voltem a acontecer no futuro. E agora o assunto é a Apple, que liberou para os desenvolvedores ontem a versão final do macOS High Sierra à frente do lançamento público, que vai rolar dia 25 de setembro. Aliás, falando no High Sierra, ontem os 6 principais grupos de publicidade do mundo pediram para a Apple repensar o recurso do Safari, que vai impedir que a galera seja rastreada por banners, né, e por rede de publicidade. Esse recurso vai limitar bastante aquele negócio do mesmo banner ficar aparecendo ali para o usuário em tudo quanto é site que ele visita, o que esses grupos falam que é uma decisão totalmente unilateral e desproporcional por parte da Apple. Eles falaram que esse bloqueio de cookies de publicidade representa uma ameaça enorme para o modelo econômico da web e por isso eles querem que a Apple repense esse recurso como um todo, né, para deixar o Safari mais amigável para o mercado publicitário. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ontem o Craig Federighi, que é o VP de Engenharia de Software da Apple, deu alguns detalhes sobre o funcionamento do Face ID do iPhone X. Ele falou que na maioria dos casos o reconhecimento do rosto vai funcionar mesmo que a pessoa esteja usando óculos escuros, porque o infravermelho consegue ultrapassar essa barreira, dependendo do óculos. Ele disse também que vai dar para desabilitar o recurso rapidinho ali, apertando o botão Power e os botões de volume, o que responde a uma pergunta frequente do pessoal, que queria saber se em caso de assalto, por exemplo, ia ser só o ladrão apontar o telefone para a cara do usuário e depois sair correndo. Seguindo com as notícias relacionadas à Apple, essa, na verdade, Spotify atualizou o aplicativo e agora é compatível com iMessage. Isso significa que agora, para compartilhar uma playlist ou uma música, por exemplo, dá para fazer isso direto ali de uma conversa, ao invés de ter que abrir o app, achar a música e depois pegar o link para poder fazer isso. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu falar sobre bateria. De acordo com um documento que a Apple mandou para um órgão regulatório chinês, as baterias dos iPhones 8 e 8 Plus são menores que as dos 7 e 7 Plus. Esses documentos dizem que a bateria do iPhone 8 tem 1.821 mAh, o que é 139 mAh a menos que no iPhone 7, enquanto lá no 8 Plus são 2.675 mAh, o que são 225 a menos do que antes. Agora, no fim das contas, pelo menos em teoria, né? Vamos ver, mas em teoria a autonomia desses aparelhos vai ficar igual, porque a Apple disse que o processador novo consegue otimizar o consumo de energia, né? Então a bateria tem menos energia, mas o sistema drena menos, então vai ficar meio elas por elas. Vamos ver na realidade como é que vai funcionar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma plataforma, um serviço, um aplicativo, um produto bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Operar no Canadá até o final desse ano e também pode operações. Do excelente fone Quiet Comfort 30... Blá, blá, blá. Deixar o Safari mais amigável pro mercado. Blá, 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 blá. Tá tudo errado, deixa eu fazer. É por isso que eu não improviso, tá vendo só? Fica horrível.